Fala pessoal, abrindo uma live aqui, surpresa, né? E aí, nem pensei direito o que eu vou falar, eu vou pedir ajuda de vocês. Boa noite a todos. Vocês que escolhem o tema da live aí. Querem que eu fale de conteúdo? Ou querem que eu fale de outra coisa? Pessoal, essa semana, até sexta-feira, os meus livros estão em promoção, tá? Então, aproveitem que tá um bom preço para comprar os três. Beleza? E às vezes as pessoas me perguntam qual a diferença do conteúdo dos e-books e dos livros. Os livros são mais completos, tá, pessoal? Mas eles não têm tudo que tem no e-book, assim como o e-book não tem tudo que tem nos livros. E alguns e-books têm alguns conteúdos diferentes, ou conteúdos novos, enfim, né? Mas em termos de quantidade, os livros têm mais conteúdo, beleza? Deixa eu falar aqui, ó. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu tava querendo falar de cutting e booking. Cutting e booking. Booking e cutting. Book e cutting. É um bom assunto ou não? Não vou sortear livro porque às vezes a pessoa que ganha não merece, né? Eu vou fazer a live aqui de book e cut, então. Tá, vou falar dos dois, um pouquinho de cada um. Deixar aqui. Caceta. Pronto, vamos lá então. Vamos falar de book e cutting. Esses termos aí são utilizados normalmente para dizer o quê? Booking é quando a gente fala de dieta para hipertrofia. E cutting, quando a gente fala de dieta visando emagrecimento ou definição muscular, né? Então, dentro do meio fitness, costuma-se utilizar esses termos, né? Bom, pessoal, primeira coisa que quando a gente fala de bulking e cutting, eu vou pegar um exemplo assim, o que acontece na rotina do nutricionista, tá? Vou tirar os comentários aqui para não me desconcentrar, tá? Deixa eu ver aqui. O que acontece na rotina do nutricionista? Chega, a gente atende um paciente e o que que eu pergunto para ele? Qual o seu objetivo? Certo? É muito importante você perguntar, independente se você vai fazer a estratégia de acordo com o objetivo dele ou não, né? Porque o paciente, ele tem uma percepção muito mais limitada do que o profissional que está atendendo ele, normalmente, né? Então o paciente vai falar para mim assim, ó, eu quero ficar seco, grande e quero aumentar minha performance. Obviamente esse objetivo é um objetivo realista. Então o que que eu costumo fazer? Eu costumo falar para o paciente, qual o seu objetivo no curto prazo e no longo prazo, né? Então pode ser que no longo prazo o cara consiga ficar grande, seco e aumentar a performance dele nos treinos. Né? Mas no curto prazo não dá pra, normalmente não dá para você ter todos esses objetivos, né? Então a gente pergunta e a partir do momento que você pergunta, você tem o objetivo do paciente, você vai olhar o paciente e vai avaliar o paciente. É? Eu trabalho com consulta online faz muitos anos. E mesmo o online, ele tem a limitação que ele não consegue fazer avaliação, né? Direta. Então depende muito das fotos. Mas eu costumo pedir para o paciente também, dentro do possível, ele fazer alguma avaliação com algum profissional. Não quer dizer que eu vá confiar cegamente nessa avaliação, tá? Até porque eu vou usar as fotos sempre como parâmetro. E eu costumo pedir também para o paciente tirar algumas medidas. Bom, se a gente fosse falar de percentual de gordura, a partir do momento que você viu o físico do paciente, o paciente pode falar assim: olha, eu quero hipertrofia. Eu quero fazer um bulking, mas aí você olha o físico dele, E você percebe que ele está com percentual de gordura alto. O percentual está lá em 20%. Então, o que que você sabe que não é interessante para esse paciente que está com percentual de gordura alto fazer bulking. Aí ele fala assim, mas eu não tenho muita massa muscular. Vamos pegar o exemplo de um falso magro. Não tem muita massa muscular. Tudo bem, mas não quer dizer que as pessoas às vezes acham que vai fazer cutting e necessariamente vai perder músculo. Claro que tem um risco de perder músculo, depende de como você faz a dieta, depende de como você faz a estratégia. Mas é possível você ter perda de gordura e ganhar massa muscular. Então, se eu atendo um paciente que está com percentual de gordura alto, normalmente um percentual alto, médio ou alto, né? Vamos dizer assim, o que que é um percentual aceitável para fazer bulking? Um percentual de gordura aceitável para fazer bulking no homem é ali na faixa dos 12 aos 15%, como limite. Eu falo entre 12 e 15 porque dependendo da avaliação, dependendo como você vai fazer, as avaliações elas dão resultados diferentes. Mas o cara que eu costumo falar de forma didática, tinha um fisiculturista chamado Lee Haney, que ganhou 8 vezes o Mr. Olympia, que ele falava assim, não deixe o seu abdômen desaparecer. Certo? Essa é uma dica, quando você deve parar o bulking, né? Principalmente no cara natural, né? Porque o cara hormonizado, ele consegue ficar... Consegue fazer bulk e continuar seco, né? Principalmente se tiver uma boa genética. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas, principalmente quem é natural. Então, obviamente, esse é um bom critério. Embora para as mulheres esse critério não vá funcionar muito bem, até porque a definição abdominal das mulheres, ela, para aparecer, para ficar mais aparente como dos homens, precisa ter um percentual bem baixo. Então, para uma mulher, um bom percentual de gordura, onde ela vai manter uma cintura, né, bonita ainda, vai estar ali na faixa dos 15 aos 18%, em alguns casos até 20%, vai depender da genética, porque vai depender de como essa pessoa distribui a gordura dela. Uma coisa que a gente tem que entender em relação ao percentual de gordura é que o percentual de gordura, ele não fala para nós diretamente como essa gordura está distribuída. Então ele é limitado de certa forma. E as mulheres, elas têm normalmente mais gordura do que os homens e elas acumulam gordura mais facilmente do que os homens. Só que a gordura das mulheres se concentra principalmente na região glúteo-femoral. É uma gordura subcutânea. Região glúteo-femoral, né, pessoal? É essa região dos inferiores. Então, graças ao estrogênio, a mulher tem uma deposição de gordura maior nos músculos, nas regiões dos inferiores, nos músculos inferiores, e tem menos deposição de gordura central abdominal. Os homens têm menos gordura normalmente que as mulheres, mas a gente tem uma tendência a acumular mais gordura na região abdominal. Claro que isso eu estou falando de forma geral, mas quando a gente olha de pessoa para pessoa, as características genéticas podem, obviamente, diferir bastante, né? Mas o homem ele tem uma tendência a acumular gordura na região abdominal, por isso que os homens eles têm uma sensibilidade à insulina menor que das mulheres. Olha só que interessante. As mulheres têm um percentual de gordura normalmente maior, mas elas têm uma melhor sensibilidade à insulina do que os homens. Então o homem tem um risco maior, inclusive, de desenvolver ter resistência à insulina no longo prazo, desenvolver diabetes. Doença cardiovascular, enfim, as mulheres têm um risco menor graças à proteção do estrogênio. Então, o estrogênio é um hormônio muito benéfico para as mulheres. Tanto é que quando as mulheres entram na menopausa, que o nível de estrogênio cai drasticamente, o que que acontece? Ela tende a acumular gordura na região abdominal e tende a perder gordura na região glúteo-femoral. Aí você vai falar assim, porra, Dudu, e o bulking e cutting, onde fica? Eu comecei aqui a divagar, mas isso é normal. Eu sempre volto pro tema principal, tá? Mas eu não resisto a falar de metabolismo. Então, quando a gente atende uma pessoa, a gente é interessante, é importante a gente fazer uma avaliação, ter uma noção de como estão essas medidas. Eu nem falo percentual de gordura, pessoal, porque o percentual de gordura é um número que não é muito confiável, tá certo? Então, às vezes, se eu vou fazer uma avaliação no paciente, ele vai querer saber o percentual de gordura. E dependendo do método que você usa para medir o percentual de gordura, você obtém um valor diferente. É, inclusive no meu livro de nutrição no fisiculturismo eu explico isso. Você pega, por exemplo, você pega um homem e você usa o método de Pollock para fazer a avaliação, né? E aí você tira lá da, por exemplo, 5% de gordura. Aí você faz por Faulkner, que é outro método de avaliação, e vai encontrar, por exemplo, 9%, 10%. Então dá uma diferença boa entre esses métodos. Dá uma diferença grande entre esses métodos. E aí, qual que é o mais confiável? Infelizmente, nenhum dos dois é muito confiável, tá certo? Então, claro que o nutricionista pode utilizar um determinado método. Existem alguns protocolos que podem ser direcionados, dependendo do perfil da pessoa, para fazer a comparação. Por exemplo, você quer fazer uma avaliação e comparar depois se a pessoa, quanto de gordura a pessoa perdeu, quanto de massa magra ela ganhou, enfim. Então você pode usar para ter uma noção de como variou a massa gorda e a massa magra ao longo do tempo, tá? Mas assim, a gente tem que entender que o percentual ele dá uma informação limitada. Então a gente pode usar outras informações como base para nossa avaliação. A própria medida das dobras. Então se eu tenho um paciente que a dobra abdominal dele era 15 e depois de um tempo reduziu para 10, né? Eu já tenho um parâmetro de evolução. Aí eu comparo com as outras dobras. Outra coisa importante, circunferências. Circunferência abdominal, linha da circunferência da cintura, circunferência de braço, circunferência de coxa. E para o indivíduo com obesidade, por exemplo, você não vai usar adipômetro. Nem dá para usar adipômetro. Tá certo? Por quê? Porque dá muito erro. O cara fala, ah, eu uso lá no indivíduo com sobrepeso. Pode usar, mas é um erro tão grande que não vale a pena. Você vai fazer a medida um dia, depois vai fazer mais para frente, vai dar uma medida aí muito diferente e às vezes você vai quebrar a cabeça com isso. Não vale a pena. Então, um indivíduo com sobrepeso, obesidade, medir a circunferência já é uma medida bem útil para acompanhar a evolução, além do aspecto visual, né? Então, por exemplo, um indivíduo com obesidade, pessoal, normalmente o que eu considero? A mudança do peso dele e a circunferência abdominal, né? Num primeiro momento. Depois, com o tempo, você vai tirando outras medidas e tendo um parâmetro melhor. Por exemplo, se você sabe que a pessoa reduziu a circunferência abdominal e a circunferência de braço e de coxa, elas não mudaram, é um bom sinal de que esse indivíduo perdeu gordura e ganhou ou manteve massa muscular, né? Porque a gente tende a depositar mais gordura na região abdominal e menos nos membros. Claro que isso pode variar de pessoa para pessoa, mas as circunferências elas nos dão um parâmetro legal também para avaliar a evolução. Então, é uma medida bem legal, principalmente para quem não tem possibilidade de usar o adipômetro, porque não tem ninguém para fazer avaliação, enfim, né? E porra, você pode evoluir perfeitamente teu físico sem necessariamente ficar escravo de um método de avaliação. Agora, claro que a avaliação física ela é importante porque ela permite você compreender melhor como você está e como você está evoluindo, né? Então, por isso que eu acho a avaliação importante. Não acho que só foto. Tem gente que fala assim, não, só foto basta. Eu prefiro ter mais parâmetros sempre para avaliar, tá certo? Então, a partir do momento que eu fiz a avaliação do meu paciente e visualmente eu vi que ele não tá com que ele está com percentual de gordura alto, por exemplo, o cara tá lá com 20, 25%. Eu vou falar para ele, olha, tudo bem, teu objetivo é hipertrofia, mas no primeiro momento não dá para fazer hipertrofia com você, tá? Pelo menos não pensando em maximizar a hipertrofia, porque quando a gente fala de maximizar a hipertrofia, a gente faz bulking, né? O bulking é justamente uma dieta com superávit calórico, com o objetivo máximo de maximizar o ganho de massa muscular. Então, esse paciente que está com percentual de gordura alto, o abdômen não aparece nem contraindo, o melhor caminho, a melhor estratégia para esse cara é fazer um cutting, pelo menos no curto prazo. Então esse cutting vai ter quantas semanas? Na verdade, pessoal, você não precisa delimitar um tempo para isso. Obviamente, o profissional experiente, que já trabalhou com várias pessoas, ele tem uma noção mais ou menos quanto tempo leva para o cara, por exemplo, sair lá dos 20% e chegar a 12, 10%. Que é um percentual de gordura bem bacana, né? Um percentual bom. Então, óbvio, um bom cutting aí para esse cara seria aí pelo menos uns 3, 4 meses, né? Mas pode fazer mais tempo, tudo depende, né, do indivíduo. Uma coisa importante quando a gente fala aí do cutting é que você deseja durante o processo perder gordura, mas você não deseja perder massa muscular. Então, por isso que o cutting é um processo que quando você vai fazer, você vai precisar escolher um... Você vai calcular a dieta. E aí, a partir do momento que você calcula a dieta, você tem que colocar um déficit calórico. E o déficit calórico, a melhor forma, mais fácil de fazer, é você diminuir as calorias da dieta, diminuir a ingestão calórica. E você pode aumentar o gasto também. Eu gosto de fazer as duas coisas. Eu gosto de falar para o paciente aumentar o volume de treino, por exemplo, fazendo mais exercício aeróbico ou começando a fazer exercício aeróbico, né? Eu gosto, o paciente não faz nada de exercício aeróbico. Eu recomendo ele começar ali com 30 minutos por dia, numa intensidade ali moderada. Não precisa ser uma intensidade alta, mas também não é legal fazer uma intensidade baixa. Também não vai ser muito efetivo. E aí eu gosto de recomendar hoje, cara, faça cardio todo dia. Segunda a segunda, né? Então, por quê? Metabolicamente vai ser mais favorável e é mais fácil você ser disciplinado na dieta quando você tem uma rotina de exercício diária, né? A musculação, cara, não precisa fazer todo dia, até é bom descansar, mas eu gosto de falar para fazer o cardio todo dia, a não ser que seja uma pessoa que já é muito ativa por natureza. Se é uma pessoa já muito ativa, trabalha, né? Não precisa necessariamente fazer o cardio todos os dias. Mas enfim, você consegue ter uma boa mudança quando você... Eu falo assim, qual que é o paciente que tem maior potencial de evoluir? É aquele paciente que tá fazendo um monte de merda, né? Aquele paciente que tá fazendo um monte de coisa errada, tá comendo mal pra caralho, não tá fazendo exercício. Esse é o paciente que tem potencial de evoluir mais rápido, né? Porque só dele começar a treinar, começa a fazer cardio, muda a dieta, a evolução dele acontece muito rápido. O paciente mais difícil da gente fazer evoluir é aquele paciente que você atende e o cara já treina bem pra caralho, já faz cardio todo dia, já segue uma dieta bem elaborada, enfim. Esse é o paciente que é mais difícil, que normalmente é um paciente que já é bem treinado, já é bem consistente, né? Bom, então, eu sempre pergunto o objetivo do paciente, mas não significa que eu vou trabalhar dentro do objetivo dele. Mas eu, claro, é muito importante que eu saiba o que ele quer. E aí eu esclareço para ele: olha, não é o momento de você fazer bulking. A gente vai, eu sei que teu objetivo é ganhar massa muscular, reduzir a gordura, mas a tua prioridade deve ser reduzir a gordura. Então é o profissional que tem que conduzir o paciente. Ah, o paciente pode falar assim: não, Dudu, mas eu quero bulking, de qualquer jeito. Né? Uma coisa, eu falo assim: tá bom, cara, a gente faz um bulking. Se você quer subir teu BF, não se importa, né? Mas normalmente, quase nunca isso acontece, nem lembro de ter acontecido isso, né? O paciente escuta, né? Então não faz sentido ele contratar teu serviço e se ele quer fazer as coisas do jeito que ele acha, né? Agora, o paciente que chega lá, por exemplo, e tem um percentual já. Tá com um percentual 12%, um homem, ou uma mulher com 15% de gordura. Aí essa pessoa chega para você e fala: eu quero secar mais. E aí você atende essa pessoa e ela já tá vindo de um processo de cutting. Porque assim, ó, quando a gente atende alguém, a gente sempre precisa perguntar o que que essa pessoa estava fazendo antes. Tá? É muito importante saber o passado do indivíduo, principalmente o passado mais recente dele, né? Então, dentro da anamnese, é muito importante você saber da onde esse paciente está vindo, né? E você que faz dieta por conta também tem que pensar, fazer essa reflexão, né? Então, se eu atendo um paciente que já perdeu muita gordura, um paciente que tinha um percentual de gordura de 30%, e ele tá com 12% e ele vem passar comigo porque ele fala: ó, Dudu, eu tava fazendo a dieta por conta, mas tá difícil evoluir, tô num platô, tá difícil, tô com fome, Tô treinando bem, tô fazendo cardio. Mas eu quero secar mais, eu não tô satisfeito. Normal, né? A gente nunca tá satisfeito, a gente sempre quer mais. Então, se esse paciente já tá vindo com uma dieta restrita e ele tá num platô, ou seja, ele alega para mim que nos últimos 2 meses ele não teve um progresso satisfatório. Um satisfatório no sentido que o físico dele mudou muito pouco ou nada. Então eu sempre pergunto como estava seu peso. Às vezes, pô, como estava teu peso no início do ano? Como estava teu peso há 2 meses atrás? Eu costumo perguntar assim: o seu peso atual está estável ou o peso atual está subindo ou está descendo? Ou está estável? É muito importante, né, pessoal? Bom, se é um paciente que ele já vem de dieta cutting restrita e ele quer secar mais, dependendo do que ele está fazendo, eu posso, nesse caso, trabalhar com uma estratégia de ciclo de carboidrato, né? Posso ciclar carboidrato com ele, vejo se consigo ter algum benefício. Normalmente você tem um benefício rápido ciclando carboidrato, né? Mas pode ser que você atenda um paciente que ele já vem ciclando carboidrato, mas tem, como tem várias formas de ciclar carboidrato, você pode adaptar a dieta dele. E normalmente, pessoal, esse paciente que está no platô, ele normalmente não está comendo aquilo que ele alega que ele está comendo. Então o cara vem, por exemplo, ele fala assim: ó, minha dieta está 1.500 calorias. Se ele está no platô, provavelmente, muito provavelmente, ele não está seguindo aquela dieta que ele alega estar seguindo. Não é porque ele é mentiroso, é porque ele já está naquela fase que manter adesão à dieta é muito difícil, né? E manter adesão à dieta é muito difícil depois que você perde muito peso, porque a tua fome aumenta. Então você acaba relaxando a adesão à dieta. Quer dizer, o paciente, ele não está seguindo aquela dieta à risca, né? Como ele acredita que está seguindo. Ele provavelmente está saindo da dieta em alguns momentos e isso acaba fazendo com que ele pare de perder peso. Tá certo? Isso não é motivo de condenar o paciente. Na verdade, isso é realidade quando se fala de tratamento da obesidade. Mesmo as pessoas mais dedicadas, elas acabam atingindo um platô em algum momento, né? Então, uma pessoa que saiu de um percentual de gordura muito alto, é muito difícil ela chegar num percentual de gordura extremamente baixo, como o caso de um fisiculturista. Por isso que o fisiculturista, ele não pode fazer um off gordão, né? Por quê? Porque quanto mais distante for o teu peso de off do peso de contest, mais você vai sofrer, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim: Dudu, o que que eu faço? Eu já estou em dieta há bastante tempo e ainda estou com gordura aqui nos flancos, né? Eu falo: cara, o que você faz? É mais tempo de dieta? Não tem outra alternativa. Ah, tá. E se eu usar um termogênico? A questão é: se eu usar um termogênico, você pode até perder mais gordura, continuar perdendo gordura. Mas quando você tirar o termogênico, você está fodido. Então, não existe solução simples para isso, né? No caso do cara que busca emagrecimento, o cara que quer emagrecimento, ele quer um emagrecimento sustentável normalmente. Ele não quer emagrecer só pro verão e tá bom no verão e depois foda-se. Ele quer emagrecimento sustentável. Então, pensando em emagrecimento sustentável, se você tentar usar algum tipo de recurso farmacológico, você não vai sustentar esse emagrecimento. Tanto que os medicamentos para tratar a obesidade, como o Ozempic, são medicamentos indicados para uso crônico. O Ozempic não é recomendado para usar 2 meses e parar. Não é recomendado para o cara usar 3 meses e parar, né? O Ozempic é um medicamento que o uso deve ser crônico. É que nem medicamento para tratar a hipertensão arterial. O cara não usa: ah, baixou a pressão, tá normal, agora eu vou tirar. Não é isso. Tua pressão está controlada graças ao uso do medicamento. Assim como no tratamento da obesidade, o Ozempic ou Saxenda, eles vão atuar inibindo o apetite. E isso vai facilitar com que a pessoa mantenha a adesão à dieta. Eu gosto de pensar: se você é um indivíduo com obesidade, eu acho mais interessante, quando você vai começar um processo de emagrecimento, começar só com a dieta e com o treino, e deixar o medicamento para um momento mais difícil, de forma estratégica. Quando começa a ficar difícil perder peso, você entrar com o tratamento farmacológico. Vai dar um upgrade a mais, né? Quando você está no platô. Mas enfim, é o esse paciente então que chegou para mim com 12%, como ele veio num processo de emagrecimento e ele está num platô, talvez, por mais que o ciclo carboidrato ainda consiga reduzir um pouco mais a gordura dele e melhorar a composição corporal dele, num segundo momento, provavelmente a melhor estratégia vai ser o quê? Fazer um bulking. Aí fala assim, pô, Dudu, mas ele quer continuar secando. Sim, pessoal, mas uma coisa que as pessoas ignoram é que uma coisa é o que a gente quer, outra é o que o nosso corpo permite. Quem manda, no fim das contas, é o nosso organismo, é o nosso metabolismo, tá certo? Então, não adianta eu forçar algo que não está mais. Que o meu corpo não está mais respondendo bem. As pessoas acham que, ah, para hipertrofia, às vezes o cara pensa. Ele só pensa no estímulo. A gente sabe que para ter hipertrofia muscular você precisa de estímulo, através da dieta, através do treino, ou seja, usando hormônios, enfim, tudo isso é estímulo. Mas o estímulo é só parte do negócio. Você precisa da resposta do organismo. Então, quando você impõe um estímulo no seu corpo, você tem uma resposta. E essa resposta, ela vai depender muito do seu potencial genético e de adaptações que são geradas pelo seu organismo ao longo do tempo, né? Então, não é que num momento você não está conseguindo ganhar massa muscular que você nunca mais vai ganhar massa muscular. Não é porque em algum momento você não está conseguindo perder gordura que você não vai mais conseguir perder gordura, né? Mas naquele momento é importante que você entenda os sinais do seu corpo. E às vezes esses sinais eles são muito claros, né? Quando, por exemplo, o cara tá com dificuldade de manter a dieta porque já perdeu bastante gordura, é normal que isso aconteça. Porque o apetite ele aumenta muito quando você perde muito peso, né? E tem profissional ingenuamente que fala que não é correto sentir fome, né? Óbvio que tem que sentir fome faz parte do processo, principalmente em quem precisa perder muita gordura, né? Quem dera a gente não sentisse fome. E a fome é um mecanismo fisiológico fundamental para a nossa sobrevivência. Só que ela dificulta o processo de emagrecimento, ela dificulta o cutting, né? Seja para o indivíduo obeso, seja para o fisiculturista, a fome é um desafio, né? A diferença é que o cara com obesidade, ele está saindo de um ponto de partida muito maior. Ele está em muita mais gordura corporal. Então a barreira entre ele e o percentual de gordura mais baixo é muito grande. E quanto mais peso o cara precisa perder, né, mais adaptações o organismo dele vai sofrer, adaptações fisiológicas, como por exemplo, a redução do metabolismo e o aumento da fome. Quanto mais peso e gordura você precisa perder, mais difícil é, certo? O cara que é o fisiculturista, ele já tá num percentual de gordura quando ele parte inicial mais baixo. Consequentemente, a barreira que ele tem para chegar aqui num percentual mais baixo é menor, né? É claro que é difícil também, por quê? Porque quanto menor o percentual de gordura, mais difícil, mais os mecanismos de evitar a perda de peso são ativados, né? Então, o nosso corpo ele não aceita a perda de gordura de forma passiva. Ele tem mecanismos que fa acabam favorecendo o reganho de peso. Então, esse paciente que eu falei, que tem 12%, que está vindo do processo de emagrecimento, que depois de um tempo ali, ele chegou para mim, fiz uma estratégia de ciclo de carboidrato, teve uma boa resposta por alguns, vamos supor lá, 2 meses. No segundo momento, eu começo uma dieta para hipertrofia com ele, um bulking. Só que assim, ó. Como ele vai fazer um bulking, às vezes as pessoas falam, Dudu, como é que eu faço a transição do cutting para o bulking? Bom, não tem muito segredo, na verdade, tá? Se você estava em déficit calórico, a transição inicial ela deve ser levar a tua ingestão calórica para a dieta normocalórica. Ou seja, você passa a comer o que você está gastando. O que é dieta normocalórica se você não... Se quando você está fazendo ali os cálculos, você fala assim, putz, mas o metabolismo não mudou? Tá, qual que é o parâmetro? Mas vamos pensar o seguinte, pessoal, normocalórica é aquela dieta que mantém teu peso estável, certo? Então, se você estava num cutting, você estava perdendo peso. Se você está no platô, você já está em normocalórica. O problema é que a tua percepção das calorias pode estar alterada. Você está saindo da dieta com frequência e acaba achando que está em cutting, mas não está em cutting, na verdade. Você já está em normocalórica. Uma coisa que muitos profissionais fazem, né? Muitos nutricionistas fazem, nutricionistas bons, é o seguinte. O cara estava fazendo uma dieta que ele acredita que estava com 1.500 calorias. E ele estava num platô. Eu vou lá e aumento as calorias dele um pouco. Aumenta as calorias dele, mudo algumas coisas da dieta, e aí ele volta a perder peso. Aí você fala assim, mas porra, o cara tá comendo mais e começou a perder peso? A questão é que quando eu subi as calorias, duas coisas podem ocorrer mais facilmente da gente pensar aqui. A primeira é que quando você perde peso, realmente você tem uma adaptação metabólica, que é a termogênese adaptativa, que reduz o seu metabolismo. E quando você sobe as calorias, você pode diminuir esse efeito da adaptação metabólica. E, consequentemente, o teu metabolismo aumenta. Você diminui a adaptação metabólica é uma redução do metabolismo. Como eu já falei várias vezes, e no meu livro de emagrecimento isso está bem detalhado, esse efeito da termogênese adaptativa, pessoal, ele não é tão grande para explicar o platô no emagrecimento. Ele pode deixar a perda de peso mais lenta. Mas ele por si só não explica porque a pessoa está no platô. Como eu falei, normalmente o platô é porque a pessoa não está seguindo a dieta à risca. Então, quando eu subir as calorias, eu posso diminuir esse efeito da adaptação metabólica, mas uma coisa que pode ter mais impacto é esse indivíduo, com essa dieta que eu passei para ele, com mais calorias, ele consegue seguir. Ele melhora a adesão dele e, consequentemente, ele volta a perder peso. Por quê? Porque agora ele está numa dieta que é mais calórica, entre aspas. Por quê? Porque aquela dieta de 1.500 calorias ele dizia que estava fazendo, mas não estava conseguindo seguir. Então eu aumentei um pouco as calorias dele, ele está perdendo peso, porque a adesão à dieta dele melhorou. Tá certo? Então essa é uma explicação também bem plausível para quando a gente faz um aumento nas calorias da dieta. Tá? Então isso é algo que vocês devem ter em mente. Então, muitas vezes, um paciente que está no cutting e eu faço, subo as calorias dele, eu não vou subir normalmente, né, de uma forma grosseira. Eu vou subindo aos poucos. Como eu falei, se ele está no platô, ele na verdade não está bem no cutting, né? Mas como ele falou para mim que está comendo 1.500 calorias, né, eu que já sou esperto, eu sei que não é bem que ele não está comendo essas 1.500. Eu vou subir essas calorias dele e sei que não preciso me preocupar com ganho de gordura, porque ele ainda vai estar com uma dieta que, na pior das hipóteses, é normocalórica. Então, o que acontece? Você sobe as calorias, o cara ainda continua perdendo gordura, perdendo peso. Só que agora você quer que o cara ganhe massa muscular. Na verdade, quando acontece isso, aí cabe. Veja bem. O paciente ele queria secar mais. Eu subi as calorias dele com a finalidade de direcionar para o bulking. E ele perdeu mais gordura. Isso é normal acontecer, tá? De uma pessoa que estava fazendo dieta assim. Tudo bem, isso é lucro, né? Quer dizer, aconteceu uma coisa que ele quer. E tudo bem. E se você subiu as calorias dele e ele está perdendo gordura ainda, uma coisa que você ganha por tabela é. Você diminui o potencial de perda de massa muscular, já que você subiu as calorias, ou até mesmo o cara pode ganhar massa muscular quando você faz isso e continua ganhando gordura. Num segundo momento, que realmente esse cara atinge um platô, e normalmente quanto tempo eu vou considerar platô de verdade? Pessoal, platô eu considero normalmente ali um período de 4 semanas sem progresso. Tá? Então por isso que eu acho importante dar um acompanhamento semanal ou quinzenal para o paciente, né? Se você vai trabalhar com emagrecimento, se você vai trabalhar com atleta, tem que dar esse acompanhamento com regularidade. E às vezes eu vou lá atender alguém e a pessoa está estagnada ali em 2 semanas. Eu já tenho indício que ele pode estar num platô pelas fotos. Pelas medidas, enfim. Mas normalmente, se eu penso em mudar a dieta, eu costumo esperar pelo menos 3 a 4 semanas, tá? Para entender que essa pessoa tá num platô, ou se ela não tá exatamente no platô, eu sei que ela tá bem próxima de um platô, porque a mudança no físico está muito lenta. E para mim, hoje é muito claro que o platô acontece, é muito claro na minha prática clínica, que o platô acontece porque a pessoa não está sendo consistente no protocolo. Então, quando eu pergunto na anamnese, desculpa, quando eu pergunto ali no feedback, no dia do feedback, eu normalmente costumo perguntar se a pessoa seguiu a dieta à risca e se ela também fez toda a rotina de treino à risca, seja de musculação, seja de cardio. Quando eu pergunto dessa forma, a pessoa não. Ela costuma lembrar, né? Quando você não fez, né? Você tinha que fazer cardio todo dia. Um dia você não fez, e dificilmente a pessoa vai falar que fez todos os dias. Mas a minha preocupação não é que o paciente faça 100%. Por quê? Porque você não precisa fazer 100% para ter resultado. Às vezes, fazendo no 80%, você tem resultado. 70%, você tem resultado. Mas normalmente, o jeito mais fácil de você encontrar falha na adesão do paciente é perguntando se ele seguiu 100%, né? E jamais você vai brigar pro cara, por exemplo, ah, não seguiu 100%, vai brigar. Se é um atleta que você tem uma parceria, é uma coisa, aí faz sentido brigar, mas se é uma pessoa que tá pagando pra você ajudar ela, não faz sentido tu brigar com a pessoa, né? Até porque o nosso objetivo como profissional é ajudar o paciente, né? Eu sempre falo para meus pacientes, às vezes, para eles não ficarem com medo. Até porque às vezes a pessoa me conhece ali pela internet e acha que eu sou durão e tal. Eu falo, cara, eu não vou brigar se você não seguiu a dieta. Mas eu quero tentar entender por que que você não conseguiu seguir a dieta. Entendeu? Então, se você não segue a dieta por 8 semanas, enfim, você precisa me falar, porque eu quero te ajudar, né? E já aconteceu em muitos casos de eu ver que o paciente estava passando por um período muito difícil na vida pessoal. E o meu conselho foi para ele, por exemplo, parar de fazer aquela dieta para perda de gordura e focar numa alimentação saudável ali, sem ficar preocupando com o peso corporal, né? Então, assim, é preciso que a gente tenha essa sensibilidade, né? Mas voltando ao nosso paciente que estava no cutting e agora eu estou direcionando para o bulking, né? Eu vou aumentar as calorias dele. O peso pode cair no primeiro momento ou permanecer estável. Se o peso permanecer estável, eu já sei que aquela ingestão que ele está fazendo, que eu passei para ele, é a dieta normocalórica dele, né? Claro, né, pessoal? Peso estável não significa necessariamente que é dieta normocalórica, porque a pessoa pode estar ganhando massa muscular e perdendo gordura. Mas de qualquer forma, você tem uma noção ali do que é algo próximo de uma dieta normocalórica. Então, por isso que a transição do cutting para o bulking, você leva primeiro a ingestão calórica para um padrão normocalórico, que é mais ou menos onde você tá, quando você está no platô, quando você está na o físico ali está estável, né? Platô, porque platô não é só o peso estável, é a composição corporal da pessoa está estável, né? Passou ali mais ou menos 3, 4 semanas e o físico mudou quase nada ou não mudou nada. A partir daí você já tem um ponto de referência. E aí, para fazer a hipertrofia ou bulking, você vai aumentar as calorias desse paciente, né? E aí vai aumentar quanto? Aí vai depender, da genética do indivíduo, né? Como é que você tem uma noção se a genética da pessoa é boa ou não? Pelo histórico dela. Pessoal, quem tem genética boa mesmo, né? Você percebe claramente fazendo anamnese e olhando o histórico dela, do que ela vem fazendo, né? Então, não precisa fazer exame genético, até porque os exames nem não dá para ter muita noção desses aspectos aí. Então, você pega, atende um paciente, que o cara tem um percentual de gordura baixo, aí você vê que ele não, nem se alimenta direito, treina lá, mais ou menos, não faz cardio. Então, só por você ver o que ele faz e como ele está, você consegue já inferir como é a genética dele, né? Assim como você pode atender alguém que é muito dedicado, Mas aparentemente tem uma resposta à mudança do físico muito lenta. É claro, você pode inferir que a genética não é boa, certo? Mas assim, é claro que isso daí depende muito aí da tua experiência, né? Quanto mais pessoas você atender, mais você vai ter essa percepção mais clara do potencial genético. E o potencial genético, ele acaba influenciando também na nossa prescrição dietética, né? Porque se eu tenho um paciente com potencial genético para ganhar massa muscular, é o cara que eu poderia, por exemplo, aumentar as calorias a mais sem ganhar muita gordura, tá certo? Mas se eu tenho um paciente ali padrão, com uma genética mediana, e eu vou subir as calorias dele, normalmente não é indicado eu subir mais do que 500, 600 calorias, tá? Tudo vai depender também do nível de treinamento. Olha quanta coisa, né? Então, além do potencial genético, depende do nível de treinamento. E quando a gente fala de nível de treinamento, a gente está considerando a musculosidade desse paciente, quanta massa muscular ele tem. Porque o cara treinado que eu estou falando aqui, não é o cara só que tem muito tempo de treino. É o cara que tem muito tempo de treino, consequentemente, tem muito tempo, tem bastante massa muscular também. Isso é o cara muito treinado. Quando a gente pensa no aspecto estético, tá? Então, se esse cara já tem uma massa muscular acima da média da população, bem acima, é um cara que eu tenho mais, tem que ter mais cautela quando eu faço o superávit calórico. Então, esse cara, de preferência, tem que ficar abaixo das 500 calorias de superávit. E, né? Agora, se é o meu indivíduo do exemplo, é um cara que perdeu, saiu de um percentual alto, não tem muito tempo de treino. Né? Não tem muita massa muscular. Eu vou subir as calorias dele. Eu vou subir ali na faixa dos 500. Tá certo? E aí, claro, que depende do metabolismo dele, da genética dele, enfim. Mas esse é uma boa quantidade para fazer um bulk. E normalmente você tem que pensar assim: o que seria uma perda de peso, um ganho de peso que. Porque assim, o que você quer no bulking? No bulking você quer ganhar massa muscular. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. E minimizar o ganho de gordura. A gente não quer ganhar gordura no bulking, né? Embora alguma gordura, a gente pode ganhar alguma quantidade de gordura de forma aceitável. Mas a gente não quer ganhar e a gente tem que minimizar. Então, para minimizar o ganho de gordura, é muito importante como você escolhe o superávit calórico. O ganho de peso não pode ser rápido, né? Uma coisa é o cara que está usando esteroide. Usando esteroide, o ganho de peso é rápido mesmo, principalmente se a pessoa tem genética boa. Tem gente que chega a ganhar, às vezes, 7, 8, 10 quilos em 2 meses ciclando. Porque o esteroide potencializa muito o aumento da síntese proteica. Mas num cara natural, o ritmo de ganho de peso é bem mais lento. E se você forçar o ganho de peso rápido, com a dieta, você ganha muita gordura. Isso a gente já sabe. E ninguém quer isso, né? No meu livro de nutrição no fisiculturismo e no de hormônios, nesse aqui, no de nutrição, quem já leu sabe lá que tem um capítulo sobre potencial genético. E lá eu falo sobre o potencial de ganho de massa muscular de um homem com uma genética boa por ano. E no primeiro ano de treino, o potencial de ganho chega a ser próximo de 10 quilos de massa muscular. Então, por isso que eu falo, quanto menos treinado uma pessoa é, né, mais treinável ela será. Ou seja, esse indivíduo será mais responsivo aos estímulos de treino e dieta quando ele tem pouca massa muscular. Basicamente é isso. Quanto menos músculo você tem, supondo que sua genética é normal ou boa, mais facilidade você tem de ganhar massa muscular. Embora isso também seja válido para o cara que tem genética ruim. A diferença é que ele vai ganhar menos, né? Então, quando você tem uma genética média para boa, quanto menos massa muscular você tem, maior vai ser a tua resposta aos estímulos de dieta e treino. E conforme você vai evoluindo, ganhando massa muscular, vai ficando mais difícil ganhar massa muscular. Então, se no primeiro ano de treino o potencial de ganho chega ali perto de 10 quilos, né? Então pense, pessoal, estou falando de um cara que é frango, tá? Cara frangão, magrelo, tá certo? E aí no segundo ano o potencial cai pela metade, tá? Fica na faixa dos 5, 6 quilos. Aí no terceiro ano de treino o potencial cai ainda mais. Então quanto mais tempo de treino a pessoa tem, quanto mais massa muscular ela adquire com o tempo, mais difícil, né? Isso parece bem óbvio, né? Se a gente olha para a prática, né? A gente sabe que a gente evolui mais rápido quando a gente ali está começando. A não ser que você não tenha conhecimento, né? Claro que eu, por exemplo, os primeiros 2 anos de treino eu evolui muito pouco porque eu não tinha conhecimento, né? Meu conhecimento era um lixo, não sabia nem direito que era uma proteína, que servia carboidrato, gastava com um monte de suplemento inútil porque eu era um ignorante. Então, e meu metabolismo era um metabolismo meio acelerado. Então eu comia mal pra caralho, né? E não ganhava gordura, mas ganhava quase nada de músculo. E olha que eu treinava todo dia, mas não treinava direito também, né? Nem era burro de carga, né? Pegava lá, colocava os pesos lá, um frango que eu era aqueles frango lá da academia que, né? Tentava ali copiar ali os ratos da academia e tal, mas os ratos da academia também não treinavam direito, né? E na academia que eu treinava não tinha fisiculturista, não tinha ninguém que manjava assim de dieta e treino. Por isso que eu demorei para aprender. Às vezes as pessoas me julgam assim que a forma que eu respondo algumas perguntas, mas é porque eu gostaria que tivesse um cara que fizesse isso comigo quando eu comecei. O cara falasse assim: "Ô, velho, você tá treinando errado, velho. Tá fazendo merda." Entendeu? Eu respondo do jeito que eu gostaria que alguém, porque só tomando um tapa na cara eu teria ficado, porra, tô fazendo merda, tá fazendo merda. Então é por isso que eu faço de propósito mesmo, né? Porque eu basicamente penso que a pessoa que tá fazendo cagada, que não tá fazendo nada direito, né? Que nem aquela pessoa que fala assim: "Ô, Dudu, o que que você acha? Eu tô usando aqui Deca e Dura, a dieta tá ok, o treino tá ok." E tipo, cara, essa pessoa não sabe o que tá fazendo, na verdade, né? Porque esse é o nível de pergunta do cara que tá perdido. E eu falo assim: como é que você escolheu usar esteroide com conhecimento tão limitado, né? Então, porra, velho, presta atenção, velho. Você tá mexendo com a tua saúde e tá fazendo isso, tá usando esteroide como se fosse comprar um lanche na padaria. Então, é por isso que às vezes eu dou essas respostas mais ríspidas, porque eu, por exemplo, no meu caso, eu não era porra louca. Quando eu comecei, eu tinha medo de usar esteroide. É? Olha eu divagando aqui de novo. Eu tinha medo de usar esteroide, só que eu gastava dinheiro com suplemento inútil, enfim, não sabia treinar direito, né? Nem vou falar como era meu treino porque era vergonhoso a forma que eu treinava. Mas enfim. Então, porra, mas eu queria que tivesse um cara que falasse assim: "Ô, velho, você tá fazendo merda", né? Tanto que na verdade eu só comecei a estudar porque teve um cara lá em São Paulo, numa academia, o professor, quando eu fui morar em São Paulo, e eu tava fazendo um exercício. E o cara falou: "Você tá fazendo errado." Eu falei: "Caralho, mas eu era rosca Scott. Eu descia pela metade." Eu falei: "Ah, velho, para, eu tô fazendo faz 2, 3 anos que eu treino." E o cara vem falar que eu tô fazendo errado, porra, ninguém falou antes. Todo mundo fazia pela metade. E aí eu falei: "Não, esse cara, sei lá, vou conferir no Google." Daí eu fui lá, escrevi rosca Scott, comecei a olhar. Nunca tinha feito isso, porra. Nunca tinha parado para olhar. Nunca tinha. E aí eu falei: "Caralho, velho, né, que o cara tá certo, tô fazendo errado. Mas se eu tô fazendo isso aqui errado, eu devo estar errando muita coisa, né?" E a partir dali virou a chave na minha cabeça. A partir dali eu comecei a falar: "Olha só, tem um mundo aqui para estudar", né? E na época lá que eu comecei a entrar nos fóruns, os fóruns era Animal Bombado, Maromba Pura, sei quem é dessa época aí. Tinha hipertrofia também, enfim. E aí, no Orkut, eu tinha a época das comunidades, comecei a entrar na comunidade. E comecei a ficar olhando ali o que a galera falava e tal. E aí comecei a falar, porra. Daí eu comecei a ficar viciado, né? Comecei a ficar viciado em tudo que era relacionado a fisiculturismo. Comecei a gostar do fisiculturismo, né? Quando comecei a aprender. E comecei a aprender do básico, né, pessoal? Não foi estudando bioquímica, não. Primeiras coisas que eu pesquisava na época era tipo treino do Arnold, treino do Jay Cutler, dieta do Jay Cutler. Eu queria saber isso, né? E na época eu fazia física, então não tinha nada a ver. Eu ia querer saber bioquímica, né? Eu só fui começar a estudar bioquímica, falando isso, 2008. Eu só comecei a querer estudar bioquímica em 2012, 2013, né? Mais de 2008 a 2012, eu tava querendo entender tudo que os fisiculturistas faziam, né? E aí, inicialmente, a minha ideia era competir, né? Minha ideia era só competir, eu queria ser atleta. E nem pensava em ser atleta de alto nível, eu só queria competir, eu achava massa, achava do caralho, né? E este campeonato, enfim, achei um monte de campeonato. E achava o máximo, e queria competir, né? E depois eu acabei me entrando tanto nisso aí que hoje estou aqui, né? Ensinando vocês aí. Felizmente tendo o reconhecimento que eu tenho hoje. Então deixa eu voltar aos comentários aqui, né? Então, a ideia, eu dou essas viajadas aí, espero que vocês gostem também, aproveitem, né? Porque a minha vida pessoal tem tudo a ver com a forma que eu penso as estratégias nutricionais também. Na verdade, a minha vivência, né? A minha vivência no passado, ela tem tudo a ver com o que eu a forma que eu ensino hoje, né? Por isso que eu dei esse exemplo aí para vocês, que eu já fui o cara que era ignorante pra caralho. E sinceramente, eu não queria que alguém falasse suave comigo, não. Tá bom? Então, pessoal, ó, tudo que eu falei aqui, tudo, talvez não tudo, né? Tudo é demais, né? Porque eu sempre trago coisas novas aqui. Tem no meu livro Nutrição e Fisiculturismo e no livro de emagrecimento, né? O livro Emagrecimento e Metabolismo. Muito completo esse livro, tá? Todos os meus livros são bem completos de conteúdo, né? Inclusive de hormônios e nutrição, eu gostaria de fazer outra edição no futuro. De hormônios eu estou fazendo a tradição, mas vai demorar. Porque eu ando com preguiça de escrever, né? Mas é isso, galera. E hoje eu tava pensando, não sei quem que é da nutrição aí, ó. Eu tava com uma ideia de fazer mentoria para nutricionista e estudante, né? Então é uma ideia aí que eu estive pensando hoje. E é uma ideia de eu ter uma proximidade maior com algumas pessoas que gostam do meu trabalho, e ensinar as estratégias que eu tive, por exemplo, durante o meu crescimento, profissional, o meu crescimento pessoal, né? Então, e também trazer conteúdo dentro dessa mentoria. Então, eu tive essa ideia hoje e futuramente eu espero colocar em prática, tá certo? Fazer uma mentoria acessível, né? Um ticket que seja. Porque a minha ideia realmente é ensinar mais do que eu já ensino nos meus livros e e-books. Quer dizer, é falar sobre algo que eu não costumo falar tanto, que é basicamente falar, por exemplo, como se torna um profissional de sucesso, como produz conteúdo, como que eu penso a minha estratégia de marketing, né? Como eu faço o atendimento dos meus pacientes. Como eu acompanho atleta? Qual foi a ideia para escrever cada livro? Para montar a pós-graduação? Para montar o Nutriflix, né? Da onde que vieram essas ideias? Então, esse tipo de coisa eu quero trazer para vocês. Ou seja, eu quero que isso seja uma inspiração para que vocês cresçam profissionalmente também. Porque eu sinto que tem muita coisa para eu ensinar que eu não consigo ensinar pelos canais atuais, né? Os canais atuais que eu faço, vocês sabem, eu produzo muita coisa, e-book, livro, Nutriflix, mas ainda vocês não têm o melhor do Dudu, que seria na mentoria. É certo? Uma mentoria seria algo diferenciado. E a minha ideia é fazer para nutricionista mesmo e para estudante, né? Basicamente fazer aquilo que eu gostaria de ter visto, né, quando eu comecei. Ah, e falar nisso, tem a consultoria aberta, né? Eu abri minha consultoria essa semana. Então, a minha consultoria aí tem vários valores acessíveis também. Então, quem quiser fazer dieta com o meu time, fazer protocolo, fazer processo de emagrecimento, fazer treino, eu abri minha consultoria essa semana, tá certo? Então, quem quiser, tem o link lá no meu perfil. Tem vários pacotes de dieta, de treino e dieta, de tudo. Então, é bem acessível e a minha equipe é muito foda, tá, pessoal? São pessoas que pensam como eu. São pessoas que estão no mesmo nível que eu. E esse é o tipo de coisa também que eu quero ensinar para vocês, né? Como criar networking para você potencializar a forma que você trabalha e potencializar a sua produtividade. Tá certo? Se você quiser perguntar da consultoria, cara, acessa o link lá e pergunta, tá bom? A mentoria ainda é algo futuro, tá, pessoal? É que esse dia eu lancei a consultoria, algumas pessoas vieram perguntar, e a mentoria, Dudu? E aí eu falei, porra, realmente, né, a mentoria é algo que eu gostaria de fazer. Aí, ó, André, você falou assim, gostaria de fazer parte da sua equipe. Qual que é o problema? Eu nem te conheço. Eu não contrataria alguém que eu não conheço, né? Então isso é uma coisa que vocês têm que aprender, né, pessoal? Como criar o um networking? Como fazer um networking, né? Isso é algo importante, né? Porque o nosso crescimento profissional depende. Eu tô onde eu tô porque eu fiz muito networking ao longo dos anos, né? E fazer networking, sabe o que que é? Basicamente, é aumentar a interação que você tem com outras pessoas. E você nunca vai fazer networking online através da rede social é legal, mas o network mais foda é o que você faz presencial, né? A minha experiência é muito clara em relação a isso. Sempre que eu estive junto com pessoas, as ideias fluíram de forma mais foda, se as pessoas estavam ali no mesmo nível que eu, né? Mas é isso, pessoal. Chega de viajar. Os livros estão em promoção essa semana, é? Então aproveita a Black Friday, quem não tem os livros, não vai se arrepender. Tem muito conteúdo foda nos livros, muita coisa aqui que eu falei aqui e muito mais além disso. Valeu? E quem quiser fazer consultoria, né, com a minha equipe, comigo, acessa o link lá que tem no meu perfil, consultoria online. Abri segunda-feira. Eu já tenho muita gente procurando, então daqui a pouco pode não ter vaga, mas aproveitem aí que tem várias opções de plano. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado a todos aí que assistiram a live.